Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje começa falando sobre mudanças que vão acontecer nas geladeiras, ou melhor, nos refrigeradores em geral, uma medida adotada para reduzir os gases emitidos de efeito estufa. O Brasil pode economizar até 57 bilhões de reais com a troca dos HFCs em equipamentos de refrigeração.
O Brasil pode economizar até 57 bilhões de reais com a troca dos hidrofluorcarbonos, os HFCs, em equipamentos de refrigeração. O dado é de um estudo da Rede Kigali. A redução escalonada de 80% desse gás causador do efeito estufa até 2045 foi determinada pela adesão do Brasil à emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal. A medida foi ratificada pelo Poder Executivo no mês passado. O professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, Juliano Bonassin, afirma que a troca dos HFCs traz o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes na indústria. Mas a medida também pode gerar impactos indiretos para a economia do país.
Quando você usa materiais de baixo impacto ambiental, você acaba, de certa forma, não precisando ter gastos diretos ali com o meio ambiente, né? Então, você cria tecnologias de baixo impacto ambiental e você minimiza esse investimento que você teria que fazer para remediações ambientais. Né?
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora do projeto de decreto legislativo que aprovou a emenda de Kigali, comenta as metas de redução de HFCs nos próximos anos.
Com a ratificação da emenda de Kigali, o país se compromete a congelar a linha de base do consumo de hidrofluorcarbono. E já no ano que vem, 2024, se compromete a reduzir em 10% o consumo da substância até 2029. Então, o Brasil poderá ter uma indústria mais eficiente, competitiva internacionalmente e ambientalmente sustentável.
O gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo, destaca o trabalho para que a emenda fosse promulgada no território nacional.
Trabalhamos de forma intensa, tanto no executivo quanto no legislativo, né, e de forma conjunta também com várias entidades empresariais e terceiro setor, né, sempre aí com o objetivo de sensibilizar e levar informações qualificadas, né, e claro, também colocando da importância e os impactos positivos que a ratificação da emenda de Kigali pudesse trazer.
A expectativa é que o cumprimento da redução da emissão de HFCs por todos os países signatários à emenda de Kigali possa evitar o aumento de 0,4 a 0,5 graus Celsius na temperatura média do planeta Terra até 2100. Reportagem Paloma Custódio.
Obrigada, Paloma Custódio, trazendo reportagem aqui no Pense Verde, que segue agora com a presença da extensionista da Mater de Monte Alegre dos Campos, a Fabielle Paim de Lima, que neste mês do gaúcho, nada melhor do que falar pra gente sobre a erva mate, sobre o chimarrão, Fabielle.
Companheiro de todas as horas, o chimarrão é mais do que uma tradição. Conheça alguns dos benefícios do chimarrão. Elimina a fadiga e o cansaço. O chimarrão é rico em alcaloides, principalmente a cafeína. Tem a capacidade de ajudar na eliminação da fadiga, diminuindo também o cansaço mental. Ajuda na digestão. A erva mate possui propriedades digestivas, laxativas, combatendo a constipação intestinal. Depois de um belo almoço de domingo ou daquele churrasco, tomar um chimarrão ajuda na digestão e também no bom funcionamento do intestino. O chimarrão também é diurético. Ele não deve ser tomado muito quente, Ele pode ajudar muito no bom funcionamento dos rins, promovendo a eliminação de líquidos, o que o torna perfeito para combater quem tem retenções e também inchaços. O chimarrão tem excelente efeito diurético. Fonte de vitaminas e de sais minerais. O chimarrão é considerado um excelente alimento por conter quase todos os ingredientes necessários para o organismo. Ele possui minerais, ferro, fósforo, potássio e manganês, ajudando no complemento da dieta. Ele também é uma grande fonte de antioxidantes, que faz com que o nosso organismo possa combater o envelhecimento celular. Os seus compostos fenólicos, presentes no chimarrão, são capazes de retardar o envelhecimento das pessoas. Um bom dia a todos e até amanhã. Da Emater de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Obrigada, Fabiele, trazendo por aqui informações no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A primavera está iniciando neste sábado com a presença do El Niño, um forte calor e previsão de que seja uma primavera chuvosa. A reportagem é de Rafael Ferri.
A primavera começa na madrugada deste sábado. Após um inverno atípico, com temperaturas chegando aos 40 graus, a estação que chega também deve ser marcada pelo calor. O fenômeno El Niño deve seguir agindo até o final do ano. Com isso, devemos ter uma primavera tão ou mais quente que o inverno. Para a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, as principais características da primavera são o aumento das temperaturas e das chuvas. Josélia reforça que o Piauí, por exemplo, pode atingir temperaturas acima dos 40 graus com frequência.
A primavera é uma época de aquecimento. Para você ter uma ideia também disso que eu estou falando, as maiores médias de temperatura máxima que nós temos normalmente são em outubro e ou em novembro, tá? Na maior parte do país. Então, assim, picos de calor, situações de ondas de calor são bastante comuns até durante a primavera. Você tem, claro, as pancadas de chuva, vai ganhando umidade, começa a acontecer temporais de primavera, são absolutamente comuns.
Será justamente neste final de semana que o país pode atingir recordes de temperatura. 9 estados estão em alerta vermelho até domingo por conta dos riscos que o calor pode gerar à saúde. O fenômeno El Niño deve seguir ganhando força, como explica a meteorologista Josélia Pegorim.
Ele vai manter essa condição geral de uma circulação de ventos que vai estimular muita chuva ainda sobre o extremo sul do Brasil. Então, assim, os 3 estados do sul do Brasil vão sentir aí a chuva. Para vocês terem uma ideia em relação a essas temperaturas aí muito excessivas para esse fim de semana, por exemplo, na cidade de São Paulo, a expectativa é de que a temperatura chegue até 38 graus. Se isso acontecer, nós estaremos registrando a maior temperatura já medida na cidade de São Paulo em 80 anos, desde 1943.
A primavera termina no dia 22 de dezembro, dando lugar ao verão, mas serão nos meses de outubro e novembro que poderemos atingir recordes de temperatura. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri.
Obrigada ao Rafael Ferri. De Rafael Ferri, nós vamos agora contatar o Rafael Vargas, nosso colega, porque nesta semana nós tivemos aqui na tua Rádio Fátima a presença do novo comandante da Patrulha Ambiental de Vacaria. Na oportunidade, ele falou sobre diversos assuntos, especialmente os cuidados referentes ao meio ambiente. Rafael?
O 3º Batalhão da Polícia Ambiental da Brigada Militar, que compreende 8 municípios da região, está sob novo comando. Assumiu o grupo o 2º Sargento Jean-Pierre de Andreata, que concedeu entrevista no programa Temática, aqui na tua Rádio Fátima. Entre os assuntos abordados no programa estiveram as principais causas que a Polícia Ambiental é procurada pela comunidade regional: as queimadas, a Operação Piracema e também as caçadas. Em sua fala, o novo comandante enfatizou que a corporação atua em 3 pilares voltados a atuação qualificada, a prevenção e a educação ambiental. Por isso, a importância da comunidade sanar as suas dúvidas quanto às legislações ambientais sempre que necessário. O comandante Andreata explica a forma de atuação em toda a região, visando o patrulhamento da fauna e da flora, e reforça os cuidados que os caçadores devem ter, além de orientar a população sobre as queimadas.
A polícia ambiental, ela atua por terra, pelo ar e pela água, né? A gente faz tanto monitoramento pelos satélites, né? Com o uso dos nossos programas, com o uso do drone, né? E pela água também com o uso de embarcações, né? Então, recebemos algumas denúncias nesse sentido também de alguns caçadores barra pescadores sem muita responsabilidade, e a gente está acompanhando eles aí para que eles não façam nenhuma atividade de forma irresponsável. O caçador, ele sempre tem que ter uma atenção do qual animal pode ser abatido, né? Que é, no caso, exclusivamente o javali. O caçador, por óbvio, ele tem que ter um CR, né? Sei que o Ibama ali, por enquanto, o site dele tá trancado, a questão da emissão da guia pro transporte da carcaça do animal. É uma questão que a gente tem que aguardar a adequação, né? É apenas o javali. Tem algumas espécies ali, o cateto, o queixada, são animais que não podem ser abatidos, né? Então, somente o javali tem que ter esse cuidado aí. As queimadas, elas continuam proibidas, né? Então, o que tem que fazer? É sempre procurar, nesse sentido, o órgão licenciador. Procurar ali a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do seu município, em caso de dúvidas, nos procura pelo WhatsApp, ali a gente faz o encaminhamento que precisar, né? O que com certeza não pode fazer? É ir ali até a fogo e esperar chover para apagar, né? Então ela carece de um licenciamento, precisa fazer uma contenção para que o fogo não se alastre, vai ser apenas uma área demarcada e delimitada, né? Então carece de licenciamento ambiental, sim. É uma atividade que ela é controlada.
Ainda na entrevista, o comandante afirmou que no próximo ano deverá ser implantado em Vacaria o projeto Patrulheiro Ambiental Mirim para alunos dos quintos anos do ensino fundamental. Andreata orientou também que dúvidas sobre as ações ambientais podem ser sanadas através do WhatsApp 549-8418-4884.
Obrigada ao Rafael Vargas, trazendo informações aqui no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A logística reversa está prometendo mudanças sociais e econômicas. Quem traz a reportagem é Rodrigo Freitas.
A logística reversa é um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. Para avaliar os resultados da logística reversa no Maranhão, uma audiência pública envolveu vários segmentos que atuam na área. No evento, foram apresentados dados sobre a destinação de vários produtos. No caso das lâmpadas, mais de 87 mil unidades já foram recolhidas desde 2017 no Maranhão. Já a logística reversa do vidro teve início apenas em 2022, quando foi encaminhado para a reciclagem um passivo de 1,8 milhão de toneladas somente na capital São Luís. Para o promotor de justiça Fernando Barreto, do Ministério Público do Maranhão, mudanças sociais e econômicas importantes foram trazidas com o crescimento da logística reversa no estado.
Temos hoje de um estado que exportava, no máximo, 1.000 toneladas por ano de resíduos sólidos, uma exportação superior a 8.000 toneladas. O que significa uma inclusão social dos catadores de resíduos, significa um aumento de produtividade, aumento de renda, inclusive de arrecadação de impostos para o estado. Com isso também temos a redução na pegada de carbono, ou seja, na emissão de carbono equivalente, e menos prejuízo para os municípios com a disposição final de resíduos sólidos, recicláveis e reutilizáveis, que agora inseridos numa cadeia de mercado, geram emprego e renda para o estado do Maranhão e reduzem a poluição.
No trabalho da logística reversa, uma função importante é exercida pelas cooperativas de catadores. Para o promotor de justiça Cláudio Alencar, o trabalho desenvolvido beneficia toda a sociedade, reduzindo a poluição e permitindo o menor consumo de matérias-primas.
Nesse contexto, nós temos trabalhado no intuito de dar mais dignidade e reconhecimento a essa função tão importante. É por isso que nós estamos tão empenhados em eventos dessa natureza para permitir a devida qualificação e retribuição em prol do seu serviço.
Dados apresentados durante a audiência pelo Instituto Pragma mostram que o Brasil descarta de forma inadequada 29,7 milhões de toneladas de resíduos. O desperdício seria de quase 31 bilhões de reais por ano. Além disso, a indústria da logística reversa e reciclagem representaria um potencial de 500 mil postos de trabalho. Vale destacar que o Maranhão é o único estado do país a ter uma lei estadual que trata da questão da logística reversa. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas.
Está aí. E assim com a reportagem de Rodrigo Freitas sobre a logística reversa, a gente também sempre lembra você, né, para destinar corretamente aquilo que você não quer mais. A gente sempre lembra que não existe o jogar fora, né? O nosso fora é aqui. Então é o seguinte, sempre destine, né, eletrodomésticos que você não usa mais, caixinhas de remédio, papel para reciclagem, vidro para reciclagem. É importante que tenhamos sempre essa preocupação de destinar corretamente aquilo que nós não usamos mais. Assim, nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um forte abraço, um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.